Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço daqui na Voz da América em português, em que semanalmente conversamos com a doutora Graça Matezinha, a quem fazemos várias perguntas, perguntas que nos são enviadas pelos nossos amigos ouvintes. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem, espero que a Ana esteja bem e que os nossos ouvintes também estejam bem.
E, doutora Graça, tal como temos vindo a fazer, vamos responder a perguntas que nos foram enviadas pelo nosso auditório. E hoje vamos saber da doutora uma pergunta enviada pela Rosa Manjado. Diz que quer saber porque é que as meninas têm corrimento e às vezes as calcinhas sujam. O que devemos fazer para deixar de ter corrimento e o que causa o mau cheiro e como deixar de ter mau cheiro?
Pois é, o corrimento vaginal. Acho que essa é uma das queixas mais comuns das mulheres, não é? A mulher quer saber o que é o corrimento vaginal, mesmo porque muitas não têm clareza em relação ao que é isso de corrimento vaginal. Portanto, vamos começar por explicar o que é o corrimento vaginal e quando é que o corrimento é anormal. Ana, importa dizer que o corrimento vaginal não é nada mais, nada menos uma secreção vaginal, portanto, uma espécie de líquido ou uma substância que sai pela vagina. E toda mulher apresenta alguma secreção vaginal. Agora, a secreção vaginal, o corrimento vaginal é normal, não é numa mulher saudável, mas começa a ser anormal quando há alterações em termos da cor, do cheiro, da quantidade e também quando há outros sintomas que acompanham essa saída do corrimento vaginal.
Portanto, o
Numa
corrimento,
situação
doutora,
normal.
é uma secreção, portanto, é um género de um líquido, mais ou menos, por assim dizer, que sai com cor transparente. E quando é transparente, é normal. O problema é quando começa a ter aquelas cores, não é? Às vezes amarelado, esverdeado.
Exatamente. Portanto, numa situação normal, a secreção vaginal não tem nenhum cheiro, mas a quantidade até pode variar de mulher para mulher. Mas a partir do momento em que a mulher começa a notar e a sentir-se incomodada, provavelmente estejamos perante um aumento da secreção vaginal ou uma alteração na cor ou a secreção começa a apresentar um cheiro, aí já estamos perante um problema e que muitas vezes é indicativo de uma infecção que a mulher possa ter, não é? Portanto, as cores do corrimento podem ser diferentes de acordo com o tipo de infecção que a mulher tem. Desde, vamos lá dizer, numa situação normal, temos um corrimento de cor mais ou menos esbranquiçada ou transparente, mas depois, em situação de doença ou de infecção, vamos ter um corrimento que é amarelo, que se assemelha mais ao pus, ou amarelo acinzentado, ou amarelo esverdeado, ou então um amarelo acastanhado, que se assemelha um pouco a sangue. Então, nessas situações, temos que ficar alertas, porque o corrimento com essas características não é normal.
E pode ser
A outra
indicativo,
coisa é.
doutora, pode ser indicativo de doenças, por exemplo, sexualmente transmissíveis e que o corrimento é um bom sinal, não é bom sinal, é um indicador de que poderá ter outros problemas que talvez lhe passam mais despercebidos por não conhecer os sinais.
Exatamente. Na maioria das vezes, na verdade, o corrimento é provocado por alterações do equilíbrio normal. Eu diria que existe. Nos nossos órgãos genitais, nós temos aquilo que nós chamamos de flora vaginal, não é? Que é o ambiente propício. Portanto, Ana, é preciso perceber que na vagina da mulher existe um determinado tipo de bactérias que são próprias da vagina e que servem como defesa contra as infecções. Entretanto, quando há um desequilíbrio nesse ambiente, não é, dessas bactérias próprias da vagina, que é chamado de flora vaginal, aí pode haver o corrimento. Então, não é necessário haver uma infecção, mas é esse desequilíbrio que muitas vezes pode ser devido a maus hábitos de higiene, ou ao uso de algumas substâncias que podem causar alguma alergia, como alguns tipos de sabão, a prática de fazer duchas vaginais ou banhos de espuma e por aí fora. Mas também temos, por outro lado, alguns agentes infecciosos, não é? Como a candidíase, a gonorreia, a clamídia, que são alguns micróbios, posso assim dizer, e que vão causar uma infecção, e que essa infecção, por sua vez, vai criar esse desequilíbrio da flora vaginal e vai fazer com que nós tenhamos corrimento.
E tenhamos corrimento de cores diferentes e também que acaba por cheirar mal. Doutora, exato, como médica, o que é que aconselha, por exemplo, às mulheres, os homens também, não é? Uma questão de higiene pessoal, em termos de limpeza das zonas íntimas?
Olha, em termos de limpeza das zonas íntimas, primeiro é preciso, vou trazer aqui um assunto que às vezes acaba gerando muita dúvida e muita polêmica nas mulheres, porque as mulheres têm o hábito de, quando fazem a sua limpeza nos seus órgãos genitais, na vagina propriamente dita, elas têm o hábito de inserir os dedos no orifício vaginal. Essa não é uma prática recomendável, porque aquela água que a gente mete, aquele sabão que a gente mete, pode causar esse desequilíbrio da flora vaginal. E a vagina é um ambiente que normalmente é limpo, porque as bactérias estão lá, fazem com que cria uma barreira de proteção. Então, quando nós metemos dedos, metemos água, metemos diferentes coisas, isso vai quebrar essa barreira de proteção. Portanto, a higienização dessa região não precisa de introdução de água, o sabão, o gel. A higienização tem que ser ao redor, tem que ser fora, portanto, sem introduzir os dedos. É verdade que isto, eu já espero ter algumas reações, mas isto está mais do que provado que a prática de inserir dedos não é uma prática recomendável. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que quando a mulher nota que está com um conteúdo vaginal diferente daquele normal, é preciso que ela procure ajuda médica, não é? Uhum. E principalmente se ela sentir que para além deste corrimento, ela tem alguma dor a nível do abdômen, tem alguma febre, ou se ela tiver assim a coceira ou comichão nos seus órgãos genitais, ela precisa procurar ajuda médica porque provavelmente estamos perante uma infecção e as infecções têm que ser tratadas porque o não tratamento das infecções pode ter consequências um pouco perigosas para a saúde sexual. Exatamente.
Doutora, uma das práticas nestes anos mais recentes relativamente, por exemplo, às senhoras, às meninas, é o uso de protetores diários ou de tampões durante o período menstrual. É aconselhável ou é desaconselhável em termos de higiene?
Olha, Ana, em termos de higiene não há nenhuma contraindicação em relação à utilização dos tampões. Desde que os tampões sejam bem usados, a mulher tem que garantir que quando vai fazer a introdução do tampão tem as suas mãos limpas, não é? Portanto, tem que lavar as mãos antes de fazer a introdução do tampão e depois lavar, depois de fazer a introdução do tampão. E outro aspecto é que o tampão não pode ficar dentro do
canal vaginal.
Exatamente, canal vaginal, por mais de 3 horas. Portanto, é preciso mudar o tampão regularmente. O perigo de não mudar o tampão regularmente é que pode haver uma situação de o próprio tampão, depois de algum tempo, favorecer o crescimento de bactérias que depois podem causar uma infecção. Portanto, é seguro, mas o tampão não pode permanecer no canal vaginal por mais de 3 horas. A cada 3 horas a mulher tem que mudar o tampão.
E pronto, doutora Graça, assim nós concluímos mais uma emissão do Pergunta à doutora Graça. Hoje estivemos a falar sobre corrigimento vaginal a propósito de várias perguntas dos nossos ouvintes ou ouvintes, das nossas senhoras ouvintes. Vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos que tenham uma boa semana de saúde e também para si, doutora Graça, e estamos juntas.
Uma boa semana para ti, Ana, e uma boa semana para os nossos ouvintes. E voltamos a falar 2 ou 8 dias. E até lá, cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.